Olha, a gente começa hoje um bate-papo com os candidatos que foram eleitos nas eleições de domingo ao cargo de vereador e vereadora. E hoje recebendo aqui, pela ordem de votação, o Frigo, né? Com 1.438 votos e o Gelci de la Corte com 1.282 votos, ambos do MDB. Cumprimentar então os candidatos que agora foram eleitos e que do ano que vem começam a integrar a nossa casa legislativa numa grande renovação, apenas dois que estão lá conseguiram se reeleger também, né? Frigo, bom dia, bem-vindo à Programação Cultura.
Bom dia, Álvaro, bom dia aos ouvintes, é sempre uma satisfação aí estar presente aqui na Rádio Cultura.
É, só com a edição três, né? Três que conseguiram a reeleição.
Isso.
Gelci também, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia, Frigo, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
Muito bem, primeiro perguntar aqui pro Frigo, pro Gelci, como é que vocês tentaram desenhar a campanha de vocês, né? Porque vocês foram os dois primeiros mais votados, uma diferença aí de 200 e poucos votos entre vocês dois. Como que você tentou fazer a tua campanha, Frigo, para chegar, esperava chegar num número desse com o mais votado também?
É, eu sempre digo assim, o que a gente vai plantar, um dia a gente vai colher, né? Então, se você plantar coisas boas, futuramente, claro, você vai colher coisas boas, né? E assim sucessivamente, né? Então, mas assim, no decorrer da campanha, a gente foi fazendo nossas visitas, casa por casa, né? Corpo a corpo, aí, conversando com as pessoas, tirando as dúvidas, né? Apresentando nossos projetos, né? E a maioria das pessoas sabe do nosso trabalho, né? Enquanto estivemos aí 20 anos dentro da Secretaria de Saúde, aí, né? Então, o pessoal conhece o trabalho, né? Da gente, né? Então, foi muito prazeroso, eu digo assim, estar nesta campanha, eu digo, porque foi uma campanha diferente, eu digo, porque a outra era mais difícil, o pessoal às vezes não conhecia, né? Mas esta foi uma campanha, eu digo assim, bem diferente, bem prazerosa, porque você era bem acolhido quando chegava nas casas, assim, é muito bom, sabe?
Frigo, você já tem um trabalho conhecido na saúde, já foi por um período secretário, nunca tinha sido vereador eleito, né?
Eu na outra, né, em 2020, eu fiz 509 votos, faltou 7, né?
Sete.
Fiquei 2 anos na Câmara, enquanto o William estava de secretário, né? Então eu assumi por 2 anos de suplente, né? Isso.
Perfeito. E Gelci já foi vereador em outra gestão, deu um tempo e agora voltou aí, também com uma votação expressiva. Tua campanha, como é que tu tentou fazer ela, já que até o Frigo falou, e foi um comentário que a gente ouviu muito, essa eleição está diferente, essa campanha está diferente.
A campanha estava diferente, Álvaro, porque a gestão foi diferente. Os méritos é todos da gestão. Quando tem-se uma gestão boa e você está à frente de algumas pastas, de algum trabalho, então fica mais fácil a caminhada. E eu sempre falava que a campanha está boa porque o trabalho foi feito. E isso mostrou-se nos números de voto que o prefeito fez. Então, quando você faz uma gestão boa, é fácil de chegar numa casa, é fácil de conversar com as pessoas estão com um semblante diferente, as pessoas estão felizes, as pessoas estão falando bem. Então, fica mais fácil de tu pedir o voto. E a campanha a gente fez nos 3 anos e 3 meses que a gente teve à frente do município, da secretaria, e eu sempre falo que construímos, o time construiu. O time que estava lá, todo o time construiu a campanha para todo mundo. E todo mundo teve que botar o pé na rua e bater nas casas e mostrar o seu trabalho, o que foi feito, o que você fez. Então eu bati em cima disso, né? Eu trabalhei em cima do trabalho que a gente fez, do trabalho da gestão, do trabalho que eu estive à frente de duas pastas, nós fizemos. Então tenho que só, né, agradecer aí a oportunidade do prefeito Chiquide que nos deu, para estar junto numa gestão tão, tão boa, uma gestão que dava orgulho de chegar numa casa agora.
Ô Frigo, a gente ouviu muito falar na campanha que eram 49 candidatos, né, de todos os partidos aí, e muitas pessoas nos falavam, e a gente percebeu que alguns nomes foram colocados lá porque tinha que preencher o número de vagas. Isso talvez ocorra em todos os partidos, porque é difícil achar pessoas que queiram estar lá. E eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem um objetivo. Por que tu tomou essa decisão de, não, eu vou colocar meu nome porque eu quero ser vereador e quero tentar ajudar a nossa cidade?
A gente coloca o nome, eu digo assim, para fazer a diferença, né? Então, a gente pôs o nome ali, inclusive, né, como o Gelci falou ali, a administração ali, o prefeito Chico ali, enquanto foi feito um ótimo trabalho, então é muito prazeroso, assim, né, tá na rua pedindo voto. Essa questão do nosso partido aí não teve essa dificuldade de tá do pessoal dizer assim, foi colocado esse nome só para preencher um buraco, vamos dizer assim, né? graças a Deus nós sobrou nomes, né, Jossi? Então nós tínhamos uma equipe muito boa, né? Então os 12 candidatos, graças a Deus, todo mundo com uma índole, né, eu digo assim, né? Então a gente põe o nome ali para estar representando a comunidade, né? Então o pessoal pedia, o povo pedia, ó, você tem que ir, né? Então a gente aceitando o convite, né, da comunidade também, né, que pedia pra gente continuar aí de vereador, a gente aceitou a proposta.
Então esse feedback acontecia então das pessoas chegarem e
com certeza
que intimar, ó,
isso
e tal. Acho que também com o Geossi, assim, a pergunta talvez, tu até então é secretário, diretor, né, de duas pastas importantes, o que que te fez, não, eu vou abrir mão para concorrer a uma vaga para os 4 anos, e sabendo que você já foi vereador também.
Não, eu na realidade tinha até no decorrer aí do trabalho, tinha falado que eu não tinha interesse de ser candidato, e um dia numa conversa com o Beto, né, que me motivou, e o prefeito chegou e pediu a prisão de você. Até porque que eu acho, como o secretário está à frente das pastas, é natural ele ter que ser um candidato aí para estar puxando os votos para a majoritária, né? Uhum. Isso é importante, né? Porque o prefeito não consegue estar no dia a dia com todas as pessoas que nós estamos, né? Então a importância do secretário ser o candidato aí para ajudar o prefeito e o vice é de extrema importância. Então foi uma decisão que nem eu falei, lá no início eu não tinha interesse mesmo, tanto é que eu comecei a trabalhar na minha eleição, decidi que eu ia, foi o ano passado, eu nem estava cogitando de ser candidato, e então foi uma conversa com o Beto, voltando em Florianópolis, que ele me incentivou aí para mim ir, e um diálogo com o prefeito também, nos pedindo para botar o nome, e a gente atendeu o pedido até em forma de gratidão a esse período aí que eu estive à frente da secretaria e a experiência que a gente teve, então colocamos o nome, né? E graças a Deus aí as pessoas, né, Frigo, olharam com bons olhos o governo, olharam com bons olhos os nomes que estavam à disposição aí do pessoal que fazia parte do governo, pode ver, todo mundo fez uma votação expressiva. Eu lembro que a primeira vez eu fiz 883 votos e eu entrei como o segundo. Uhum. Né, do MDB. Então hoje gente com 800 e pouco não entrou porque teve uma votação muito alta, né? Teve uma votação muito alta de acordo por causa do governo.
Sim.
Que nem eu falo, o governo foi muito bem e as pessoas, né, olharam isso, né? E votaram pro time do prefeito, votaram pro prefeito, enfim.
O Frio, como que você vê o desafio para os próximos 4 anos? Lá na Câmara de Vereadores, na tua visão, o que você já pensa, já almeja, se baseando no que você já acompanhou também?
A gente pensa que eu digo assim, porque a questão dos projetos, né? A gente vê que muita coisa é barada, né? Então, hoje a gente vai pensar pela comunidade, né? Tu vê os projetos que vamos analisar bem os projetos que virão, né? Então, e se é pro bem do povo, né? Não tem por que ficar imperando e barando, sim, vamos votar favorável, né? Então a gente tem que fazer esse tipo de trabalho e fiscalizar, né? Não é porque a gente tá do lado do prefeito, digo assim, né, que alguma coisa que é ruim para a comunidade a gente vai estar aprovando, né? A gente vai ter que fiscalizar e verificar todos os projetos que virão.
Josi, você acha que as pessoas, o eleitor tá mudando a concepção dele de cobrar mais o vereador, de entender qual é o papel do vereador, que não é só pedir lá um meio-fio, uma lombada, enfim, isso, claro, as pessoas chegam pro vereador, falam, eu acho que ele tem que ir lá levar pra pasta e tal, se não for atendido, ele tem que cobrar, assim, no uso do seu espaço, mas você entende que está existindo essa cobrança a mais, e até pela votação que vocês fizeram, pode ser que exija um pouco mais.
O que eu vejo do eleitor, Álvaro? O eleitor lá desde daquela época do Urso ali, do Tinho, do Urso, enfim, ele vem mudando a forma de pensar e votar. Eles não estão votando mais tanto pelo partido, lógico, tem os partidários de ambos os lados, mas existe uma grande parcela da comunidade que está votando de acordo com como que está o governo, de acordo com como que o seu representante lá na Câmara está desenvolvendo o seu papel. O que eu acho? Eu acho que cada vez a cobrança vai ser maior. Eu acho que nós vereadores temos que estar mais perto da comunidade, nós temos que estar junto lá para entender, conhecer o problema. É que nem tu falou, fazer pedido lá de meio fio, de uma cara de cascalho, leva direto lá e depois cobra se não for feito. Mas o que eu acho que a cobrança maior, e eu acho que a comunidade tem razão, é de nós estar mais presente lá na comunidade, lá na rua, lá no bairro, Eu vi isso quando eu estava ali na pasta, a maioria das situações eu ia lá. Eu mesmo ia lá ver, porque a gente não está lá, não mora lá, a gente não sabe a realidade daquela rua, daquela casa, daquela família. Então, e por isso que foi feita a diferença, deu essa diferença, porque a gente entendeu, estamos entendendo, né, que nós temos que acolher a comunidade e entender, ir lá e conversar com a comunidade, estar mais próximo da comunidade. Porque a comunidade na Câmara não vem. Uhum. A comunidade é, desde as minhas duas gestões que eu fui, o Frigo, acho que estava na última, é muita pouca gente que acompanha. Então, nós, como eles não vêm até nós temos que ir até eles. Nós temos que ir até eles, mostrar o nosso trabalho e, principalmente, vamos lá ver qual que é o problema, o que nós temos que fazer para tentar melhorar a qualidade de vida deles.
A pergunta que vai ser feita para os dois agora, Frigo, qual que é o seu primeiro tem algum projeto já em mente que você, já quando começar o seu trabalho, ou já está para apresentar? Tem algum específico que você gostaria que saísse do papel?
É, na verdade, assim, a gente trabalhou junto com o prefeito, eu digo, a administração, né? Nós temos vários projetos, o Jossi também deve ter os deles, né? Que foi sentado e conversado com o prefeito ali, né? Analisado as questões, né? Que eu vou trabalhar bastante na parte da saúde, mas vamos trabalhar em todas as áreas, né? Que tem o plano de governo do prefeito, né? Que como tem bastante coisa da saúde, a gente sentou junto com o prefeito e vamos cobrar para que isso saia do papel, né? Enquanto eu estava de secretário, a gente tem o projeto da unidade do bairro Flor, né? Já está aprovada pelo Ministério da Saúde. Então, são coisas que a gente vai estar batendo na tecla para que isso saia do papel.
Gilson, tem algum projeto que você já pretende aí colocar em prática?
Nessa caminhada a gente ouve bastante coisa, né, Álvaro? Converso com muitas pessoas, mas uma das pautas que a gente vai começar a pensar e desenhar esse pessoal, pelo menos da área central da cidade aí, para uma melhorada nessas calçadas, vamos tentar pensar em um projeto de lei, né, que obrigue essas pessoas a estarem fazendo suas calçadas. A gente tem pessoas que caminham diariamente e temos muitos lugares aí com terrenos baldios ou não, e que agora, hoje a lei mudou, né? Hoje ninguém faz uma obra sem a calçada.
Sim, é padrão.
Mas nós estamos falando de coisa antiga, né? Então é um passo que vamos começar aqui, vamos tentando ver se nós conseguimos ampliar. Eu também falei que a gente vai ter que estudar essa parte, que a gente tem bastante reclamação dos cavalos soltos, né? Para nós pensar, dá para nós fazer brincar os cavalos? Para nós saber quem que é o proprietário para deixar um cavalo solto, causar um acidente, alguma coisa? Daqui a pouco vamos começar a pensar nisso, né? As pautas do que o prefeito Chico e o Ide botaram em compromisso, a gente vai estar lá cobrando, né? Porque isso é importante para a comunidade, nós levamos essa bandeira nas nossas reuniões. Isso é importante. E a gente vai estar acompanhando a comunidade, que nem eu falei, a gente tem que mais escutar do que falar. Essa minha caminhada provou isso, que a gente tem que estar presente na comunidade, e tem várias situações aí que vão aparecendo, e a gente vai trabalhar. Uma coisa também que eu visitei, várias empresas pequenas, Álvaro, uhum. Pequenas empresas que falam para nós, mas nós não temos incentivo, e o problema é que a lei que existe hoje é lá. A lei diz que a empresa tem que ter no mínimo 8 funcionários, tem que ter uma arrecadação, tá, para ter um incentivo. Então a ideia daqui a pouco é montar uma força-tarefa junto com todos os vereadores para nós começar a sentar e desenhar algo para tentar ver o que nós vamos fazer, podemos fazer, né, para tentar ajudar um pouco essas empresas menores, né? Queira ou não queira, geram uma quantidade de emprego significativo, gera um retorno muito bom para o município, e nós temos que pensar em algo também para estar ajudando. Então isso. O início aí da gestão, já vamos começar a trocar uma ideia junto com todo mundo, com todos os vereadores, para ver qual que é o caminho que a gente pode seguir para tentar ajudar e valorizar essas pequenas empresas também.
Olha, a gente acompanhou quase a campanha de todos os candidatos a vereadores aí. Se apostou muito na rede social. Nessa campanha ela apareceu mais, foi muito usada, né? Uma ferramenta que tem que ser usada em favor. A pergunta que eu faço, que eu vi, será que, porque vocês falaram em visita corpo a corpo, né? Nossa cidade tem que ter ainda esse contato, porque o público talvez da rede social é um, o público que está lá na casa, ouvindo rádio, é outro, e ele espera essa. Talvez faltou estratégias de candidatos que não conseguiram essa do corpo a corpo, contato físico. Eu notei isso, né? Que alguns optaram mais na rede social, talvez por uma falta de conhecimento da nossa cidade, como funcionam as coisas. E principalmente os que se elegeram aqui e outros que não conseguiram também, usaram ambas, né? Usaram a rede social, mas usaram o contato físico. Você acha que isso fez a diferença também, Frigo?
Eu acho que faz muita diferença o corpo a corpo, né? Porque muitos lá desde visitas no interior ou na cidade, eu digo assim, né? O eleitor tá até aguardando. Ele chega lá, aquele que vai, mesmo aquele que não vai te votar, ou aquele que vai votar pra você, tu chegava nas casas, meu Deus do céu, eu tava te esperando mesmo porque eu não sabia o número pra votar pra ti. Então é gratificante isso, sabe? Mas ele quer a visita.
Ele quer
aquela conversa, às vezes era 20 minutos, às vezes era 10, mas às vezes era 45 minutos. Então tu não conseguia, né? Sair da casa do eleitor porque ele quer a conversa, ele quer trocar ideia, ele quer te pedir dos teus projetos, ele quer pedir o que o prefeito vai fazer. Daí então, como o Josi falou, a gente levou o plano de governo, explicou toda a situação, né? Então ele quer ouvir o vereador, né? Então, essa visita corpo a corpo na casa é muito interessante.
Josi, você talvez pelo ter uma história aí, ser conhecido, talvez pudesse passar pela cabeça, não vou fazer tanta visita. O pessoal já me conhece, só que isso não funciona em campanha, né? Porque como eu falei, o pessoal quer a presença da pessoa lá, ainda é essa essência aqui na nossa região, ela é muito presente.
Eu usei bastante a rede social, eu tinha minha cunhada que trabalhava para mim na minha rede social, meu irmão, então eu não ficava tanto ali focado na rede social.
Vinculado ali.
O meu objetivo era o que o Frico falou. Eu traçava uma meta de 30 a 40 casas por dia e começava de manhã e parava só de noite. Então, como o Frico falou, eu escutei muitas vezes, muitas famílias, né? Meu Deus, que bom que tu tá aqui, Dalacor. Tava te esperando, porque aqui às vezes não passou ninguém. Muitas vezes nós escutamos isso, né, Frigo? Que não passou ninguém aqui. Passaram a jogar uma propaganda na caixinha do correio, ou jogar dentro do terreno, que eu sempre falava que pra mim não vejo que vai dar resultado nenhum. O resultado é tu chegar lá na casa do Álvaro, cumprimentar o Álvaro, olhar no olho dele, conversar com ele, falar o teu projeto, pedir o voto pro prefeito, pedir o voto pro vice, pedir o que eles estão achando do governo. Era isso que a gente fez. Então, eu foquei, tracei minha estratégia da campanha em cima disso, né? Na visita, corpo a corpo, a rede social é importante porque mostra para um monte de pessoas o trabalho que tu fez, tu conseguiu chegar nas casas que tu não vai conseguir, porque como ela é curta, Álvaro, é uma campanha curta, tu não consegue visitar todo mundo.
É impossível.
Xaxim ficou grande, as pessoas me chamavam aqui, não vê ninguém, não passaram aqui. Eu falei, gente, é impossível passar em todo local, porque uns estão em casa de manhã, uns de tarde, uns de noite, e daí tu não tem como organizar essa agenda. Mas esse trabalho corpo a corpo é o mais importante. Eu sempre falei, e falei até um dia para um candidato que era meu adversário, que nós se encontramos num local, eu falei isso para ele: vocês estão pecando porque não estão fazendo visitas, só estão usando rede social, só rede social não vai eleger nem anunciar um município tipo